Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 7 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Sony, que anunciou que ultrapassou a marca de 1 milhão de unidades vendidas do PlayStation VR. E isso coloca esse headset em segundo lugar no mercado imersivo, atrás da Samsung, que já vendeu mais de 5 milhões de unidades do Gear VR, e à frente do HTC Vive e do Oculus Rift, que somados até o final do ano passado tinham vendido coisa ali de 700 mil unidades. Ainda sobre o mercado de jogos imersivos, o Alex Kipman da Microsoft disse que a empresa não vai usar a conferência E3 para mostrar ou promover visores de realidade mista feitos para o console conhecido pelo codinome Project Scorpio. Apesar da Microsoft já ter confirmado que vai dar suporte a headsets de realidade mista nesse console, o Kipman disse que hoje a empresa acredita que os PCs e não os videogames sejam a melhor plataforma para esses dispositivos. E já que o assunto é a Microsoft, deixa eu comentar que ontem a empresa anunciou que a partir do dia 1º de julho o Skype não vai mais funcionar em alguns aparelhos. Dessa data em diante, quem usa o Skype na TV, no Windows RT ou no Windows Phone 8 e 8.1 não vai mais conseguir fazer o login, enquanto quem usa a integração entre o Skype e o app de mensagem do Windows 10 Mobile vai perder esse recurso. Ainda sobre a Microsoft, parece que ontem vazou mais um vídeo que aponta para a existência do Surface Phone, que já é um rumor de produto antigo lá para os lados de Redmond. Esse vídeo, que já foi tirado do ar, pintou lá na conta oficial da Microsoft num serviço chinês chamado Bilibili, que é tipo um YouTube lá no país. Na realidade, o vídeo chamava o dispositivo de Surface Mobile e não de Surface Phone, e ele trazia umas informações curiosas, tipo o fato do aparelho ter uma tela dupla que também é dobrável e dele contar com um projetor embutido. É claro que nada disso foi confirmado oficialmente pela Microsoft, que segue de boca fechadinha ali quando o assunto é essa história de telefone da linha Surface, mas tá aí mais um vazamento sobre isso. Foi o segundo ou terceiro só nesses dias. E já que eu tô falando sobre rumor de telefone, parece que a Amazon pode estar trabalhando num novo celular. Quem tem memória boa deve lembrar que a Amazon chegou a lançar um telefone chamado Fire Phone, que foi um fracasso total de vendas, e eis que agora ela pode voltar com um novo aparelho, ironicamente chamado Ice. As primeiras informações dizem que o aparelho vai rodar uma adaptação do Android e vai oferecer uma integração nativa com os serviços, aplicativos e plataformas do Google, incluindo a Play Store. Esse telefone, que em teoria seria lançado por coisa de $100 e seria voltado para mercados emergentes, tipo a Índia, pode chegar com uma tela de umas 5,5 polegadas, 2 GB de RAM e 16 GB de espaço, leitor traseiro de impressão digital e um processador Snapdragon 435. Segundo o veículo Gadget 365, que foi quem apareceu com essa informação, nesse momento a Amazon não planeja integrar a Alexa ao dispositivo, mas essas informações e até as specs do produto ainda podem mudar até o lançamento. Ainda sobre a Amazon, deixa eu comentar que ela está unindo forças com a Foxconn e com a Apple para que juntas elas três consigam tentar comprar a unidade de chips da Toshiba, que já está à venda há algum tempo. A ideia é que juntas essas empresas consigam fazer ali um pé de meia gigantesco para comprar essa divisão, que a Toshiba já avisou que está avaliada em coisa de $18 bilhões. Ontem, o Instituto IDC publicou um relatório sobre o mercado de dispositivos vestíveis e mostrou que essa categoria segue despertando cada vez mais o interesse da galera. Eles concluíram que durante o primeiro trimestre desse ano, o mercado de wearables cresceu 17,9% com 24,7 milhões de dispositivos vendidos, e durante esse período a Fitbit, que era líder do segmento, foi ultrapassada pela Xiaomi e pela Apple. Aliás, eles disseram que o market share da Fitbit caiu pela metade e corresponde hoje a 12,3% do todo, enquanto a Apple, que está em segundo lugar com 14,6%, está colada ali na Xiaomi, que ficou com 0,1% de vantagem para garantir o primeiro lugar no ranking. E agora o assunto é a Lyft, que anunciou que vai concorrer com a Uber em mais uma categoria lá nos Estados Unidos. A empresa estabeleceu uma parceria com a startup de carros autônomos Newtonomy e juntas elas vão lançar um programa piloto de trajetos feitos por carros autônomos em Boston. Elas aproveitaram para adiantar que pretendem expandir isso para outros lugares o quanto antes, o que deve movimentar ainda mais esse mercado lá nos Estados Unidos. E já que o assunto é carro por aplicativo, deixa eu comentar que a Uber demitiu 20 funcionários como resultado daquela investigação interna de mais de 200 casos de assédio que aconteceram nos últimos anos lá nos corredores da empresa. Na contramão dessa notícia, a Uber anunciou ontem a contratação de duas executivas. A primeira é a Frances Fry, professora de negócios e administração de Harvard, que vai atuar como vice-presidente sênior de liderança e estratégia. Já a segunda é a Bozoma St. John, que era da Apple e passou os últimos anos trabalhando como diretora de marketing do Apple Music e agora vai ocupar o cargo de diretora-geral de marca lá na Uber. Agora deixa eu falar sobre o WhatsApp, que publicou uma atualização bacana para iOS. Agora o aplicativo vai criar um álbum sempre que alguém te mandar mais de 4 fotos ou vídeos de uma vez só, o que é uma novidade bem bacana, né? Porque quando alguém desembesta mandar 10, 12 fotos de uma vez, você tem que ficar scrollando ali para cima e para baixo eternamente para navegar pela coisa toda. Além disso, agora o app também vai disponibilizar 5 filtros para a galera aplicar em fotos, vídeos e até GIFs antes de mandar para alguém. E uma terceira novidade é um gesto novo. Agora você pode arrastar para a direita o balão de uma mensagem ali dentro da conversa para agilizar o processo de resposta daquele comentário em especial. E já que eu falei sobre o iOS, deixa eu citar aqui mais algumas novidades que pintaram durante a WWDC que não deu tempo de explicar ontem. O Amazon Prime Video finalmente vai ficar disponível na Apple TV, o programa de betas públicos vai começar a distribuir o beta da tvOS, que antes era só para macOS e iOS, o plano de 2 TB de armazenamento do iCloud agora custa $10 por mês, que é metade do preço de antes e virou uma opção bastante convidativa, os apps de 32 bits não vão mais abrir no iOS 11, na verdade eles sumiram até da App Store, o iMessage vai ganhar uma sincronia mais bacana entre dispositivos, então você não vai mais ficar recebendo notificação de mensagem velha e também quando você deletar uma coisa no iPad, por exemplo, isso vai sumir do iPhone também. Ainda no iMessage, a Apple vai lançar uma plataforma de conversa com marcas chamada Business Chat, a câmera do iOS finalmente vai começar a ler QR Codes nativamente, os AirPods vão ganhar gestos independentes pro lado direito e pro lado esquerdo e apareceram opções de pular e voltar músicas, pintou um jeito mais fácil de compartilhar a senha da sua rede Wi-Fi, você já consegue a partir do seu aparelho fazer o login no dispositivo de outra pessoa se estiver rodando o iOS 11, e por fim, ontem no final do dia, pintou lá no loop infinito meu vídeo de hands-on do iOS 11 pro iPad, lá eu fiz um apanhado dos recursos novos que são exclusivos desse dispositivo e o link para ele para tudo isso que eu acabei de citar tá aqui na descrição. Lá eu também deixei os links para as matérias que o blog do iPhone e o Mac Magazine fizeram sobre o sistema, com dezenas de screenshots das várias novidades que eles vêm encontrando, e fique esperto que logo logo, talvez hoje ainda também pinte lá no loop infinito no YouTube, um vídeo meu de hands-on do iOS 11 no iPhone. E por último hoje eu vou falar sobre a Nextel, que assinou um acordo de US$ 200 milhões para passar o controle da empresa para um grupo europeu chamado a INMT. Ela fez isso porque ela basicamente está presa num buraco bem fundo na forma de uma dívida de quase US$ 800 milhões que ela não sabe como é que ela vai pagar. Sobre esse acordo, num primeiro momento, o grupo INMT vai investir US$ 50 milhões em troca de 30% de controle sobre a Nextel Holdings, e aí, num segundo momento, ela deve investir mais US$ 150 milhões para assumir o controle majoritário sobre a Nextel, com 60% de posse sobre a empresa. Apesar desse acordo já ter sido firmado, a INMT tem até a metade de novembro para dar o primeiro passo e fazer o investimento inicial de US$ 50 milhões, porque nesse meio tempo ainda tem várias etapas de aprovação dos governos, acionistas e tudo mais. Aí, se tudo correr conforme o planejado, os US$ 150 milhões restantes devem ser investidos até o final de janeiro do ano que vem. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Agora, apesar desse acordo já ter sido firmado, a INMT está 12,3% do todo, enquanto a Apple, que está em segundo lugar com 14,14%. Sempre que alguém te mandar mais de 4 fotos ou vídeos de uma vez, o que é uma novidade muito bem-vinda, né? Porque quando alguém desembesta mandar 10 fotos... Blá, 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 blá.